Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é o Mesa para Um, da Beth O'Leary. A Beth é uma autora inglesa best-seller e esse é o quarto livro dela aqui no Brasil. Os dois primeiros dela tiveram os direitos comprados para a produção de adaptação cinematográfica e o primeiro, que foi Teto para Dois, já teve a adaptação lançada. A série está disponível no Paramount Plus. E o segundo livro, que chama A Troca, teve os direitos comprados pela produtora de ninguém menos que Steven Spielberg, gente. Pensa num sucesso! Todos os livros da Beth têm episódio aqui no podcast, eu sou fã demais dessa autora. Mesa para Um conta a história de três mulheres. A Siobhan, que eu vou chamar de Si, porque eu não faço ideia de como se pronuncia esse nome do jeito certo, da Miranda e da Jane. As três não se conhecem, elas são completamente diferentes entre si, mas elas têm uma coisa em comum. Todas elas levam um bolo do mesmo homem no Dia dos Namorados. E agora a gente precisa descobrir de que forma essas três histórias estão entrelaçadas. Esse livro é escrito em terceira pessoa e tem 336 páginas de uma história que deixa a gente presa tentando descobrir a ligação entre as subtramas que a autora escreveu. Essa é uma das minhas coisas preferidas nesse livro, a forma como a gente fica preso o tempo todo tentando descobrir se os personagens são canalhas ou não, e no final das contas a autora conseguiu me surpreender de uma forma que eu realmente não esperava, viu gente? Aliás, apesar de eu ter amado muito esse livro, eu não posso deixar de dizer que durante boa parte dessa leitura eu me senti um pouco perdida, sabe? Eu não posso dizer exatamente em que sentido para não dar nenhum spoiler aqui nessa primeira parte, mas eu recomendo que vocês leiam com bastante atenção, tá? Porque a chance de se perder é grande. Mas isso também foi a minha experiência, tá, gente? Pode ser que você não passe por isso. Eu me considero uma pessoa bem inteligente, tipo assim, na época do colégio eu cheguei a ganhar bolsa por conta das minhas notas e tudo, mas eu nunca era, tipo, a escolhida pra ir pras Olimpíadas de Matemática ou de Física, porque eu não penso muito rápido, sabe? Eu tenho um ritmo um pouquinho mais lento, então esse negócio de se sentir perdida pode ser uma coisa mais pessoal minha mesmo, tá? Eu só não posso deixar de contar aqui como foi minha experiência, porque senão vocês vão se surpreender demais durante a leitura, né? Vai falar, nossa, o que a Caterina nem contou, né? Mas enfim, é uma experiência pessoal minha, tá? Eu acho que esse foi o livro mais ousado da Beth, porque no início parecem três histórias completamente separadas e aos pouquinhos as coisas vão se entrelaçando de uma forma que a gente não espera, sabe? Eu achei que a autora fez um trabalho fantástico. A minha nota para esse livro é 9, só não é 10 porque eu fiquei perdida mesmo, mas isso pode ter sido uma experiência pessoal minha, tá? Inclusive, quem lê, depois me conta lá no Insta se também se sentiu assim, porque eu fiquei curiosa, tá? Tirando essa parte da confusão, eu amei o romance desse livro. Em todas as partes da história, o romance é de qualidade, viu, gente? Eu amei que a autora conseguiu construir três protagonistas com personalidades completamente diferentes e conseguiu fazer a gente amar todas elas sem exceção. Foi uma história super comovente, cheia de partes que tocaram o meu coração, sabe? Eu amei muito esse livro, gente. Mesa para Um foi o livro do mês de maio do nosso Clube do Livro e o papo foi sensacional. Eu amo saber sempre outras perspectivas da mesma história, sabe? As meninas do clube sempre arrasam nas opiniões, viu? Se você quiser participar do nosso Clube do Livro, me manda um direct lá no Insta do podcast que eu te ponho no grupo, tá? Eu li Mesa para Um na versão física e eu ganhei ele de presente da editora Intrínseca, mas você consegue encontrar ele na Amazon por R$44,92. Agora vem a parte com spoilers. Se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você ler, me conta o que você achou. Eu comecei a leitura desse livro com a convicção de que o bate-papo do clube giraria em torno da questão de se o Carter estava traindo mesmo as meninas ou se não tinha nada sério com nenhuma e estava tudo bem agir com elas daquela forma ao mesmo tempo, sabe? E, gente, que inocência minha, né? A trama era muito mais complexa do que isso. Mas eu tenho que confessar que no início do livro eu ficava oscilando entre o ódio e o amor pelo Carter por causa das atitudes que eu achava que ele estava tomando, sabe? Em momento nenhum passou pela minha cabeça que se tratava do passado e presente e que a gente tinha linhas temporais diferentes no livro, sabe? Eu só fui sacar que a gente não estava falando da mesma época nas três histórias quando eu já tinha passado de 70% do livro. Na noite do ano novo, sabe aquela cena? Porque o DJ da festa fala, bem-vindo 2016, logo depois a gente sair de uma festa de ano novo em 2018, né? Então, assim, eu acho que foi por isso que eu fiquei tão confusa, porque a partir daí eu já não consegui fazer ligação entre as conclusões que eu já tinha tomado em relação à história, quando eu achava que era tudo na mesma linha temporal, com as novas conclusões, sabendo da diferença das datas, né? E mesmo depois desse 70%, eu não achei que a Beth deixou tão claro se era só um capítulo de flashback da Si, que o Carter e ela tinham ali dado um tempo, né, e depois reengatado um lance casual, ou se era só a Si que estava em outra linha temporal e a Miranda e a Jane estavam na mesma época, sabe? Ainda mais porque quando a Si resolve voltar a ver o Carter como amigo, é porque ele diz que estava envolvido com outra mulher. E eu acredito que a Beth tenha feito isso para confundir mesmo a gente, sabe? Mas a sensação que eu tive foi de que ficou uma ponta meio solta, porque a gente nunca nem ouviu falar dessa mulher X, sabe? Sério, gente, minha cabeça começou a dar um nó e eu não sabia que conclusão tomar sobre as cenas, porque eu não sabia se aquilo era passado ou presente, e até mesmo sobre a morte da Si. Eu achei que ela não tinha morrido no acidente com a moto, porque do jeito que o capítulo termina, eu ainda me agarrei à possibilidade de ela ter se recuperado depois e voltado com o Carter depois de um tempo, sabe? Sei lá, gente, enfim, eu acabei não conseguindo mergulhar tanto nesse final da história, porque eu demorei para entender essas linhas temporais e isso acabou prejudicando um pouco a minha experiência, sabe? Mas é aquilo que eu disse antes, eu não sou uma pessoa que pensa muito rápido, então isso pode ter acontecido só na minha experiência individual com esse livro. Mas olha, eu fiquei perdidinha da Silva nessa parte, viu, gente? Mas a escrita da Beth é tão gostosa que mesmo assim eu fiquei presa, o livro foi bom demais. Voltando um pouco para o início do livro, eu comecei essa história achando que o Carter estava mesmo com as três ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho que dar uma opinião polêmica aqui, tá? Se fosse realmente verdade que as três histórias estavam acontecendo ao mesmo tempo, eu não acho que a forma que ele estava agindo era errada, porque até então ele não tinha assumido um compromisso com ninguém, sabe? Com a Si era casual, com a Miranda não tinha rolado a palavra namorando nenhuma vez, ele só foi chamar ela de namorada mesmo em 70% do livro, e com a Jane, então, eles falavam toda hora que eles eram só amigos, sabe? Ela até falava que ela tinha namorado. Então, assim, na minha opinião, quando a gente tá solteiro, a gente não é obrigado a ficar com uma pessoa só. Essa questão da exclusividade é mais pra parte do namoro, né? E, tipo, claro que vai do que as pessoas combinam entre si, mas como no livro ninguém tinha falado sobre exclusividade até então, eu não tava julgando o Carter pelo comportamento dele ali. Aí você pode me falar, ai, mas cadê? Eles iam se ver no dia dos namorados. Beleza. Assim, uma que ele não colou em nenhum desses dates aí, né? E outra, que para quem é solteiro, o Dia dos Namorados é só mais um dia, como qualquer outro, sabe? Então eu tenho que assumir essa opinião polêmica de que eu não tava julgando, não, viu, gente? Geralmente eu faço essa parte com spoiler aqui, seguindo mais ou menos uma ordem cronológica, mas como nesse livro a linha do tempo é bem doida, eu vou fazer um pouco diferente, eu vou falar sobre cada personagem e o seu próprio núcleo de cada vez, tá? Então agora eu vou falar sobre a Si. Eu achei ela incrível, gente. Empoderadíssima, independente, corajosa. Meu, a bicha era brabíssima, né? Porém, mesmo ela sendo coach e falando muito sobre amor próprio, assertividade, blá blá blá, dava para ver que ela deixava muitos traumas do passado dela ditarem as atitudes dela do presente. Um exemplo disso é quando ela conta numa palestra que quando ela levou um bolo do boy ali, ela não quis nem saber o que rolou. Ela apagou o contato dele, ela sumiu da vida do cara, porque de jeito nenhum ela deixaria ele sumir antes. Gente, eu acho isso tão problemático. Parece que em vez de entrar num relacionamento amoroso, a pessoa tá entrando numa guerra em que ela vai ficar medindo força com a outra pessoa o tempo todo para ver quem vai ser o primeiro a pular do barco, sabe? É claro que ninguém tem que ser trouxa e aceitar tudo, mas às vezes as pessoas legais também erram. E ela poderia ter saído da vida de uma pessoa bacana por causa de um erro que ela nem sabia o motivo pelo qual tinha sido cometido, sabe? Gente, pessoas se atrasam, né? Eu tenho a impressão de que esse estereótipo de pessoas empoderadas e bem-sucedidas acaba vindo junto com essa invulnerabilidade. As pessoas têm medo demais de ser vulneráveis, né? Mas eu vou contar um segredo para vocês, tá? Não dá para prever tudo o que vai acontecer numa relação a dois. Então a gente tem duas opções. Ou a gente não se permite viver um relacionamento para se poupar das possíveis decepções, e com isso a gente deixa de viver coisas que poderiam ser super legais. ou a gente assume o risco de viver uma relação com alguém, mesmo sabendo que eventualmente a gente pode se decepcionar. E, gente, de verdade, tá? Decepções fazem parte do nosso crescimento pessoal, sabe? A gente amadurece assim. Então, a Cia acabou me irritando um pouco com alguns comentários desse tipo que ela fazia. Mas realmente dava pra ver que era ela deixando os traumas do passado dela falarem mais alto, sabe? O problema é que, como coach, ela ficava replicando esse tipo de positividade tóxica para outras pessoas, né? Mas, enfim, mesmo assim, eu fui capaz de me afeiçoar pela personagem. Outro exemplo de que a Cia deixava o passado tomar as rédeas do presente dela foi quando ela achava que estava grávida e aí ela acaba afastando o Carter daquele jeito super escroto, mandando ele embora do hotel. Gente, foi triste de ler, viu? Pior que isso é comum da vida real, né? Muitas vezes as pessoas têm uma experiência ruim com alguém e acabam transferindo isso pro próximo relacionamento em forma de desconfiança, de insegurança ou até de escrotice, como foi nesse caso da Si, né? Enfim, gente, terapia é bom e todo mundo devia fazer, né? De qualquer forma, eu fiquei feliz demais quando ela finalmente decide parar de mentir pra si mesma e ela se permite ser vulnerável e entrar em um relacionamento com uma pessoa que ela gostava. Infelizmente foi tarde demais e eu fiquei chocada com aquela cena do acidente com a moto, gente. Eu realmente não esperava esse desfecho, tá? De qualquer forma, fica aí a moral da história. Não vale a pena ficar esperando uma vida inteira para se permitir viver os sentimentos da forma que eles são. Porque quando você finalmente decidir fazer isso, pode ser tarde demais, né? Eu fiquei muito triste com a morte da Si, mas muito feliz de ver que as pessoas que faziam parte da vida dela nunca deixaram a memória dela morrer também. Aliás, eu amei a amizade dela com a Fiona, gente. Eu me vi ali naquele tipo de relação com as minhas amigas, sabe? Eu achei que a Beth arrasou nessa parte da trama da Si. Eu adoro ler sobre amizade entre mulheres fortes, elas são sempre incríveis, né? E falando em amizade, gente, assim, vou pegar um gancho aqui. O que dizer sobre o Scott, gente, o amigo X9 do Carter? Cara, gente, ele era X9 demais. Quando ele conhece a Cia, ele chama ela de canto pra contar que o amigo dele saía com outras mulheres. Ô, gente, fã ou hater? Eu não entendi nada nessa cena, viu? Eu até entendo que moralmente ali era certo, né? O Scott tava certo ali de alertar, mas, meu, que amigo péssimo, né, gente? Tá louco. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a Miranda, que foi a personagem que eu mais amei nesse livro. Ao mesmo tempo em que ela era altruísta e sempre cedia pelas pessoas que ela amava, né, como ela fazia com as irmãs dela, ela era uma personagem super forte de opinião, né? Ela trabalhava só com homens e ela não deitava pra nenhum deles, né? Ela sabia se impor quando precisava e sabia relevar quando era necessário. Eu achei ela super sensata e eu tenho que confessar que eu shippei a Miranda e o AJ desde a primeira cena que esse boy aparece, gente. Eu amava aquele sarcasmo que rolava entre os dois, sabe? Mesmo a Miranda tendo uma postura super correta em relação a ele, porque ela tava comprometida com outra pessoa ali, né? Eu amei muito. Eu me diverti muito com essas interações porque o AJ, ele não fazia questão nenhuma de esconder do Carter que ele era afim da Mir, né? Gente, eu adorei essa dinâmica entre eles. Foi o meu núcleo preferido do livro, com certeza. Isso sem contar com a forma como ela conseguiu ser amiga do Carter e tá lá por ele quando ele precisou, né? Isso só reforça o quanto ela era realmente uma personagem incrível. Eu amei ver ela ficando com o AJ, porque no fim das contas, eu fiquei com raiva da postura que o Carter teve com a Miranda, né? Tudo bem que ele não tava preparado pra estar em um relacionamento, mas ele deixou a Miranda totalmente no escuro na relação dos dois. E quando ela finalmente confrontou ele sobre o cartão de aniversário que ela achou pra si, ou o recibo do café da manhã do outro lado da cidade, blá blá blá, mesmo assim ele não foi transparente, né? Ele disse que ele realmente ainda amava a si, mas ele não disse que ela tinha morrido, gente! Sério, meu, que agonia da dificuldade de comunicação, cara. A Miranda não merecia isso, sabe? Por isso que eu fiquei tão feliz quando ela ficou com o AJ, porque ele não tinha todas aquelas portas trancadas que o Carter tinha, né? Finalmente uma pessoa que poderia se doar 100% pra Mir. Eu amei o desfecho da personagem indo morar com o AJ, foi tudo, gente. E agora, falando sobre a Jane, eu gosto demais da verossimilhança que a Beth consegue trazer para os livros dela. A Jane é o retrato fiel de uma pessoa que passa por uma situação de abuso, né? ela era insegura em relação a ela mesma, como ela viveu ali um relacionamento abusivo, onde o abusador era extremamente manipulador, ela acreditava que ela era uma pessoa que não tinha nenhum motivo para ser amada por outras pessoas. Ela foi levada a acreditar que ela era sem graça, que ela não tinha nada de especial e nada para somar em outras relações, né? Os abusadores, eles fazem isso justamente para afastar a vítima de pessoas que podem abrir os olhos dela, né? Por isso que a Jane teve uma das jornadas mais bonitas desse livro. Ela começou toda fechada e com medo de conhecer outras pessoas, porque ela achava que ela não tinha o suficiente para oferecer alguma coisa numa relação. E ao longo do livro, conforme ela foi conhecendo pessoas legais que sabiam exaltar o que ela tinha de melhor, ela foi se tornando uma pessoa mais confiante, mais segura do que ela queria ou não queria, né? Ver ela finalmente denunciando o abusador dela foi sensacional. Eu queria muito que na vida real, pessoas como o Richard também perdessem tudo quando elas fossem denunciadas. Eu sei que não é simples como a gente pensa, né, e que muitas vezes não adianta denunciar, mas eu vejo que a gente tem avançado bastante nesse sentido e que o número de denúncias que realmente geram alguma consequência tem aumentado, né. Eu amei ver a Jane se descobrindo, enxergando a pessoa incrível que ela era, sabe? Foi um dos pontos altos do livro pra mim. Eu também gostei muito da construção do relacionamento dela com o Carter, porque não foi uma parada instantânea, né? Eles realmente precisavam de tempo pra superar os traumas do passado e conseguirem se abrir de novo, né? Então foi muito legal ver os dois finalmente ficando juntos, porque eles combinavam demais e eles se apoiavam muito em relação às dificuldades do passado. Aquela cena dele dizendo que estava completamente apaixonado por ela foi muito fofa, gente. Ele ainda construindo a biblioteca no porão foi tudo pra mim, gente. Eu perdi tudo nessa cena. O clube do livro dos dois estava vivíssimo e eu fiquei apaixonada por esse casal. Agora, eu achei muito boa a forma como a Beth O'Leary me fez de trouxa nesse livro. Ela fez de tudo pra gente acreditar que o Carter tava sendo cuzão com as três meninas, né? Até a mãe dele errou o nome e chamou a Miranda de si pra deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Tem também o evento do calendário do Carter escrito Minha Noite, que a Miranda encontra, né, e tudo. Então, assim, gente, eu caí que nem um pato achando que era esse o foco da narrativa, sabe? E aproveitando para falar um pouco sobre o Carter, eu tenho que dizer que por mais que eu tenha me irritado um pouco com ele em algumas cenas, principalmente no núcleo da Miranda, porque ele não era honesto com ela em relação aos sentimentos dele, né? Mesmo assim, eu me apaixonei pelo personagem e eu passei pano para ele, tá? E olha que isso não é pouca coisa, né? Visto que no começo do livro a Beth tentou vender a ideia de que ele era um cuzão com todo mundo, né? Mas mesmo assim, eu achei ele muito fofo e um namorado fofíssimo contra todas as expectativas. Eu fiquei feliz de ver que ele e a Miranda encontraram uma forma de serem amigos e eu gritei de fofura com o final dele com a Jane, gente. Eu me apaixonei por essa história, mesmo que eu tenha entendido ela meio aos trancos e barrancos, sabe? E eu já não vejo a hora de ler o próximo livro da Beth, porque ela sempre capricha, né? Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!